Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Autores e Livros. Hoje, um programa especial dedicado à força, à sensibilidade e à pluralidade da escrita feminina, só com autoras que transformam vivências em literatura. Vamos conhecer os contos impactantes de Retratos de Mulher, de Jeanine Geraldo, e a poesia de Cristiane Sobral, Silene Rezende, Nádia Adriano e Mariana Basílio. Um programa para ouvir, sentir e refletir. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos.
Entrevista.
A escritora Jeanine Geraldo acaba de lançar o livro Retratos de Mulher, uma coletânea com 19 contos que mergulham nas experiências femininas, marcadas por silenciamento, violência e também conflitos internos. Professora, pesquisadora e autora premiada, ela constrói histórias com um horror que não vem do sobrenatural, mas da vida real. Então, aqui no Autores e Livros, eu converso agora com a Jeanine. Jeanine, seja muito bem-vinda aqui ao programa Autores e Livros.
Obrigada, Anderson. Muito obrigada pela apresentação.
Eu começo perguntando o que significa ser mulher? Em que momento essa inquietação se transformou nesse projeto literário?
Olha, eu acho que sendo mulher é uma inquietação que vem de dentro, né? Não é só uma questão de ser um projeto literário, né? É mais uma questão de eu tentar responder para mim mesma, às vezes. E também vem de interesses de pesquisa, né? Então, desde a graduação ali, eu sou graduada em letras, né? Eu venho pesquisando autoras mulheres. Então, eu comecei pesquisando a Lígia Fagundes Telles, uma autora brasileira. No mestrado, continuei com ela. E no doutorado, daí eu fui pesquisar os livros da Chimamanda. E, assim, não foi um caso pensado de, eu quero pesquisar somente autoras mulheres, mas foi algo que aconteceu. Então, eu acho que o contato com esse objeto de pesquisa também acaba motivando a minha escrita, né? Essa inquietação de tentar responder o que é esse ser mulher.
O livro parte de uma ideia simples, uma ideia direta. O horror, como eu disse na apresentação, não está no sobrenatural, mas está na vida real. E aí as suas histórias vão mostrar que o medo pode morar dentro de casa, no ambiente de trabalho, na infância, até na memória. Como foi construir essas narrativas e por que escolher trabalhar esse terror que nasce da realidade?
Tem uma questão que eu acho que é bem interessante, que é essa da gente pensar sempre o horror no sobrenatural, né? Então é um fantasma, algo que não está na realidade. E aí eu sou muito fã do Stephen King. Uhum. E uma vez eu estava lendo sobre a escrita dele, né? Eu li sobre a escrita que ele escreveu faz alguns anos já. E estou sempre muito curiosa, né? Para tentar entender como que é o processo criativo de outros escritores. E aí ele comentou algo assim, que nos livros dele, embora tenha bastante essa questão do sobrenatural, né? Geralmente o horror ele não está vinculado tanto ao sobrenatural, mas àquela capacidade do real de horrorizar a gente. E aí, lembrando das coisas que eu li dele, né, dos livros que eu li, faz muito sentido essa afirmação que ele faz. E aí isso me faz olhar para a realidade de uma outra forma também. Então, o primeiro conto, que é geralmente o que as pessoas mais comentam, né, Enforcada, ele vai abrir o livro exatamente com essa ambiguidade, né, o horror do real e o horror do sobrenatural. E quando a gente fala da identidade feminina, da mulher, geralmente o horror ele vai estar no real mesmo, né? Não é uma questão só literária, né? É o que a gente vê no noticiário, que a gente vê das mulheres contando, né, das suas próprias vidas e tal.
E as inspirações para escrever os contos? Como é que foram as inspirações para contar essas histórias?
Então, esse livro, ele já nasceu com esse título, né? Então, eu já sabia que eu queria escrever histórias que tivessem como centro essa pergunta, né? O que é ser mulher? Por isso que é Retratos de Mulher. Porque a gente vai ter ali várias mulheres e eu tô buscando uma identidade em comum ali. O que tem em comum entre essas personagens, né? Por mais fragmentado e variado que elas sejam. E aí eu fui, assim, tendo isso como norte, né? Eu fui tentando várias estratégias diferentes. Então eu gosto muito de tarô, de oráculo, né? E a minha primeira ideia era que cada conto fosse motivado por uma carta do oráculo da deusa, né? Então eu fui tirando uma carta e aí eu me inspirava naquela carta para escrever a história. Isso durou 2 contos só, porque acabou que eu desisti dessa empreitada, falei, não, acho que isso está mais me dando limites do que me ajudando, né? E aí eu fui para outras fontes de inspiração. Então, algumas histórias, elas vão nascer de coisas que eu ouvi, inclusive a Enforcada é um desses casos, né, que eu vi uma história, pelo que eu me lembro, a minha tia me contou uma história de uma mulher que tinha se enforcado no galpão da fábrica, e aí aquilo ficou na minha cabeça e eu juntei isso com algumas memórias de infância. Então a narradora é uma personagem criança, né? E ela mora numa casa, e a casa que eu visualizei quando eu estava escrevendo era essa casa em que eu morei na minha infância, né? Outros contos, por exemplo, vão nascer de sonho. Então eu sonhei com um tsunami, uma onda gigante e tal, e aí esse sonho virou um conto. Outros vão vir de experiências pessoais. Então ele é bem variado quanto a fontes de inspiração. Mas ele mantém uma unidade, assim, né? Porque o conto, ele tem essa característica de colher de várias fontes, né? E como são histórias, são 19 histórias, cada um vai ter o seu processo de criação. Inclusive, eu venho publicando no meu Instagram recentemente alguns vídeos, porque são perguntas que... É uma das perguntas que costuma aparecer bastante, né? Ah, de onde você teve a ideia para escrever tal história? E aí eu estou publicando alguns vídeos falando de onde vêm essas histórias.
O resultado do livro com as mulheres, como é que tem sido?
O feedback é bem variado, no sentido de cada uma ter um conto preferido. Eu gosto bastante de receber, assim, comentários, né? E às vezes as pessoas vêm e me falam, nossa, o conto tal me tocou muito, eu chorei lendo e tal. E às vezes nem é um dos meus preferidos, né? Porque como autora de contos, a gente acaba tendo um outro que a gente gosta mais, outro que a gente não gosta tanto, né? E assim, geralmente as mulheres, elas se identificam muito com essa questão da violência, de virem me falar que já sofreram isso, ou que às vezes ouviram de outras mulheres que sofreram aquilo também. O segundo conto, Amado Filho, Onde Está Você, fala de um aborto, e aí as mulheres que abortaram geralmente vão falar desse conto. Então eu sinto uma conexão muito profunda com essas leitoras, né? E com a forma como elas me devolvem esses textos.
E os homens?
Os homens já é um pouco diferente. É engraçado até essa pergunta, que eu nunca tinha parado para pensar, né, nessa recepção diferente entre homens e mulheres. Geralmente as mulheres, então, elas vão para essa questão de ter sentido, ou de alguma forma, né, sentir isso na própria pele, e os homens geralmente ficam chocados, né? É uma questão mais externa, assim, de olhar aquilo e falar, meu Deus, isso acontece. E a literatura, a arte em geral, a literatura em particular, vão trazer essa questão para o corpo, né? Então, quando a gente está lendo um texto literário, seja poesia, seja ficção, geralmente a gente se identifica com o personagem a ponto de sentir no próprio corpo aquilo que o personagem está passando. Eu acho que esse processo de alteridade do homem se colocar talvez no lugar daquela personagem feminina faz com que haja uma compreensão muito, muito mais profunda, sabe, do que é realmente essa violência que a gente sofre.
Eu gostei muito de 2 contos. Eu não li todos ainda, né? Mas dos que eu li, eu gostei muito de Selfie, que fala de uma realidade. Vejo assim, uma mulher que não acredita mais em si. A mulher que se acha feia, que se acha esquisita, que não se sente amada. E aí você vai trabalhar essas questões nesse conto. E outro conto que eu achei muito interessante é Lençóis Manchados de Vinho, porque vai abordar uma questão muito forte para as mulheres, que é a questão da maternidade, e principalmente após a maternidade, após o nascimento da criança, né? Fala um pouquinho desses dois contos para mim, por favor.
Ah, sim. Inclusive, Lençóis também é um que eu mais gosto do meu livro, né? Esse conto, ele nasceu do universo da Helena Ferrante. Helena Ferrante é uma autora que eu gosto muito, que eu devorei, assim. Eu li vários livros dela em sequência. E, assim, eu costumo falar que alguns livros, né, eles têm esse poder de devolver a palavra pra gente. Ou seja, ele nomeia aquilo que, às vezes, a gente não consegue nomear. E ele também dá essa vontade de escrever, sabe? De colocar em palavras. E aí, então, depois de devorar Helena Ferrante, eu, inspirada pela atmosfera dela, das motivações, dos temas, eu escrevi esse conto. E aí era uma questão que eu não sou mãe, né? Eu nunca engravidei, mas é uma questão que eu ouço muito das minhas amigas mães falarem. Então, eu fui me alimentando dessas histórias também, dessas mulheres que são próximas e que falam da sua experiência de maternidade, né? E é claro que tem uma questão pessoal ali também, né? Porque tudo que a gente escreve vem de dentro, né? Então, tem o meu ponto de vista a respeito disso. Então, foi um conto que, apesar da personagem, ela sofreu a história toda ali com esse processo de um relacionamento que às vezes já não traz mais, não tem mais vida ali, né? Dessa relação com os filhos, dessa sensação de ter morrido. Inclusive, essa é uma questão que sempre aparece quando eu converso com essas amigas, né? Dessa sensação de morrer e nascer de novo, porque você morre mulher e nasce mãe em seguida, né? E essa perda da identidade. E aí, pra mim, eu não queria que essa personagem ela fosse simplesmente vitimizada por tudo isso. E aí, por isso, a reviravolta ali do final. E Selfie, esse conto, na verdade, a maioria deles eles foram escritos no período da pandemia, né? Então, na época, eu lembro de ver muito essa questão dos filtros. Na época era uma questão, né? Hoje já não se fala mais isso, porque a gente já avançou um pouquinho pro mundo real, né? Hoje a galera vai lá e faz um procedimento estético no rosto e modifica alguma coisa. Mas na época, o que estava em voga era a questão dos filtros do Instagram, né? Das adolescentes, principalmente, reconhecerem se não estivessem com aquele filtro na tela, né? E aí eu comecei a pensar a respeito e nasceu essa história, né? De como realmente a gente não consegue se enxergar, né? Não consegue se enxergar com amor muitas vezes, né? De ficar sempre na expectativa de ser melhor, tendo como objetivo um padrão inalcançável.
O livro se chama Retratos de Mulher, né? Vai trazer as faces das mulheres de forma diferente, mas sempre focada nessa questão do que a mulher sofre, seja as violências externas ou internas, às vezes. E na quarta capa, o texto começa com o que significa ser mulher. Quantas faces se ocultam no semblante de uma mãe, uma esposa, uma filha, uma amante. E aí, Janine, como foi retratar a mulher no seu livro?
Foi um desafio. É sempre um desafio. Essa pergunta, né, o que significa ser mulher, ela vem do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E não é uma pergunta que é respondida, né? Eu acho que nem a intenção era essa, de chegar no final do livro e falar, ah, não, agora eu já sei o que é. Mas justamente de provocar mais perguntas, né? É desafiador porque cada retrato, ele demonstra um limite, uma fronteira, né, desse significante mulher. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente junta tudo isso numa obra, ou, no caso, nesse livro, né, a gente vai ter uma visão caleidoscópica desse significante que vai se modificando conforme o leitor absorve essas histórias, né? Que a intenção maior é essa pergunta, porque geralmente tem a gente olha para uma mulher e encerra ela numa cápsula, né? E diz, se ela é mãe, ela vai ser mãe em todas as situações. Mas nem sempre. Acho que Lençóis Manchados de Vinho é um conto exemplar nesse sentido, porque ele vai retratar essa mãe, que também é esposa, que também é amante, que também é mulher, além de todas essas outras identidades, né?
Janine, Obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Obrigado pelo livro, né? Sucesso com ele. Espero que venham prêmios para ele também. E para a gente encerrar o bate-papo aqui, onde é que o nosso ouvinte pode te encontrar nas redes sociais, acompanhar esses vídeos, essas postagens que você vem fazendo?
Ah, perfeito. Anderson, muito obrigada pelo convite. Adorei participar do programa. É uma honra, né, poder estar aqui. É, espero que você goste da leitura, depois você me conta se, qual outro conto você gostou e tal. É, e nas redes eu estou principalmente no Instagram, então meu Instagram é @janine.geraldo e também publico semanalmente no Subtech. Então, quem quiser acompanhar meus textos ali, eu estou me aventurando nas crônicas agora para manter o contato com meus leitores, né? Porque a escrita de um livro, ela demora, então pode ser que o próximo livro saia, sei lá, daqui uns 2 anos só, né? Então, dá para entrar em contato comigo por ali também. Meu Substack é janinegeraldo.substack.com.
Tá certo. Janine, então, até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Obrigado, um abraço.
Essa foi a conversa com Janine Geraldo sobre o livro Retratos de Mulher, publicado pela editora Urutau. Na obra, Janine confirma a força da escrita e amplia o debate sobre temas que ainda pedem espaço e escuta. Como ela explicou, ela transforma experiências dolorosas em literatura potente e convida o leitor a olhar para dentro. Você encontra esse livro no site da editora, editorurutau.com, ou direto com a autora no seu Instagram, @janine.geraldo. Nosso destaque agora é a poesia contemporânea, escrita por mulheres, que ganha força em 3 obras que transformam a emoção em linguagem e experiência. Em Sob a Luz de um Novo Antes, de Cristina Sobral, a palavra é pausa e profundidade. A autora convida o leitor a desacelerar e atravessar temas como silêncio, perda, permanência e reinvenção. A luz surge como metáfora central, iluminando memórias, afetos e inquietações do nosso tempo. Não há respostas prontas, há perguntas que ecoam. Cada poema funciona como um mergulho interior, onde o antes conversa com o agora e revela que sentir é também compreender a própria existência. O eu lírico feminino conduz a narrativa poética. Ele percorre temas como silêncio, perda, permanência e reinvenção. A autora também toca em assuntos atuais, como a guerra e o caos do mundo contemporâneo. Não oferece respostas prontas, prefere fazer perguntas. Cada poema tenta nomear sentimentos difíceis de explicar. A gente ouve um dos poemas desse livro, O Palácio da Lágrima, musicado e interpretado pelo também poeta e compositor Dan Gomes.
Palácio da lágrima tem as portas cerradas, lágrimas nas janelas e uma torre alta. Mas a noite pacientemente espera o ranger dos dentes, o frio nos ossos, dos falsos mortos, dos medos cativos, das dores pulsantes, tudo a escavar em nossa face, um leito onde as nascentes contidas
Sob a Luz de um Novo Antes oferece 182 páginas de um mergulho interior. A publicação é da editora Natecha. O livro está disponível para compra diretamente pela editora no link natechaeditora.lojavirtualnuvem.com.br. Nossa segunda dica é O Mar é uma Pista de Dança, de Silene Rezende, obra no qual o corpo e o desejo entram em cena. Publicado pelo selo Polifonia, o livro transforma o mar em metáfora do prazer, da liberdade e das oscilações emocionais. A autora assume o erotismo feminino como expressão legítima da experiência humana. Com ritmo, intensidade e imagens sensoriais, os poemas convidam ao mergulho sem garantias, mas com presença e entrega. Ao longo de 80 páginas, a autora transforma emoções em linguagem. Paixão, tesão, frustração e melancolia aparecem sem filtros. O texto assume ritmo e temperatura próprios. O eu lírico ganha forma na figura da sereia, mítica e sensual. Essa personagem atravessa dilemas humanos e encara sentimentos profundos. Selene Rezende escreve com imagens fortes e linguagem corporal. O erotismo não surge como uma provocação vazia. Ele aparece como a afirmação do desejo da mulher. Você encontra O Mar é uma Pista de Dança na Amazon e também no site da editora, loja.editorapolifonia.com.br. E minha última dica é uma obra que transforma vivências em poesia. Em Prólogo da Vida, Nádia Adriano apresenta uma coletânea que atravessa décadas e revisita caminhos moldados por afetos, decisões e aprendizagens de cada fase da existência. O livro combina memórias pessoais e observações sensíveis sobre o cotidiano, transformando recordações, desafios e momentos íntimos em versos que convidam o leitor a refletir sobre a sua própria trajetória. A obra nasce do impulso de registrar o que foi vivido e o que ainda ecoa, oferecendo um olhar que transita entre o passado e o presente com muita sinceridade. Os poemas percorrem diferentes etapas da vida da autora: a adolescência em Araraquara, os anos de faculdade, os vínculos familiares, as amizades que permaneceram e também os amores que deixaram marcas, os questionamentos que acompanharam a maturidade e a serenidade adquirida com o tempo. Eu leio para vocês um dos poemas desse livro. Renascer é viver duas vezes a mesma história, sendo uma com um final e a outra um findar, mais significativo, mais real. Disse nascer novamente, digo, é um reluzir mais forte, um brilhar com significado esplendoroso. Prólogo da Vida, de Nádia Adriano, está disponível na Amazon e no site da Wiclap. E a gente continua de poesia. No Entre Linhas de hoje, Hermes Coelho destaca os poemas de Mariana Basílio em Pangeia.
Entre Linhas, poesia em voz alta.
Hermes Coelho, mais um Entre Linhas, seja bem-vindo. Qual é o nosso destaque de hoje nesse programa dedicado às mulheres?
Tinha que trazer uma grande poeta que eu tive a honra de conhecer no Salão do Livro do Piauí, a Mariana Basílio. E o livro que eu trago dela se chama Pangeia. Mariana é uma poeta já reconhecida no Brasil e fora. Tanto que o Pangeia foi publicado pela editora portuguesa Assírio e Alvim. Posso ler o primeiro poema?
Vamos nele.
O poema se chama Os Comboios Passaram das Origens. A distância é um simples momento. Penso frescores das tintas metálicas. Penso coxas que pasmam ontem quando me fitam por usar as profecias. Penso sim. É importante se encontrar sim nos velotróis, meias, vinhos, ramelas e orelhões. Sim, é que eu tentava telefonar. Mas as bestas atravessavam o terreno, é vazio como os instrumentos da leveza. O que é o nome? O que é o nada? Cotovelos na coragem, para fora, cadeiras e casas entre flechas, arcadas e encontros para dentro, sangues e serviços entre bússolas, câimbras e gracinhas que conduzem destinos imóveis, entorpecidos. Como a mulher ousaria levantar-se? O bicho, de repente, sozinha chorava.
Muito, muito bom. Interessante, né? Ela foge um pouquinho ali dos poemas tradicionais, ela vai dialogar com filosofia, com história da linguagem, com acontecimentos contemporâneos, com o passado, com o presente. Você que entende mais de poesia do que eu, o que você achou do conjunto da obra de Pangeia?
A Mariana, ela pega o continente original, o primeiro de todos e que depois se separou nos continentes que a gente conhece hoje, né? Pangeia, para mostrar o cerne da humanidade que nos une. Esse livro é fantástico, porque ela vai no âmago da essência humana, do que nos une, e mostra como a gente hoje consegue, infelizmente, se separar. Ela começa na Pangeia, que unifica, e vai parar no conflito de Gaza, por exemplo, nas guerras que assolam o nosso mundo, né, e que a gente continua acompanhando. E esse poema é bonito porque a poesia da Mariana é mistério, muito. Mas esses elementos todos que você foi descrevendo trazem, e especial nesse poema, quando alguém... Os comboios passaram das origens, é muito da condição feminina. O bicho que ela fala no final é o bicho mulher.
E o que mais você tem desse livro pra gente?
Era o outro poema que se chama Quando Alguém Precisa Ir Embora, e ela fez pra avó dela. Engoliu a água, unindo-se à lama. Debaixo de uma cama hospitalar, teve medo da carne subir ao copo, encontrando-nos no cabelo morno. Genitália, remédios e uma escrivaninha. Enquanto vozes falam a língua italiana, ela se levanta com a tosse seca de miragem. Por uma tela futura, eu a revi em sonho. Não a levitariam pelos retratos antigos? Os seus pés congelam a música em mim. O coração sonâmbulo comeu os astros. Ela não sabia assinar, só usava o polegar.
Muito bem, muito forte, né? Memória, lembrança, e ancestralidade.
A presença perene de quem veio antes, né? E no caso dessa avó, analfabeta, que marcou a vida dela. E ela celebra quem essa avó foi, tem um vislumbro dessa avó vivendo ao lado dela ainda, e fala um pouquinho dos últimos momentos de vida dessa mulher também.
Muito bem. Esse livro publicado pela...
Assírio Alvim.
Publicado pela Assírio Alvim em 2024, que é editora portuguesa, mas a gente encontra fácil aqui no Brasil?
Encontra fácil aqui no Brasil. Você, naqueles bons sites de busca, você encontra ali, consegue comprar e vale muito a pena. A poesia da Mariana é uma poesia mais desafiadora, é uma poesia realmente de mistério, mas é muito envolvente. Vale a pena ler várias vezes e descobrir os vários significados. Grande poeta.
Muito bem, então. Obrigado pela dica, Hermes, e até semana que vem.
Um abraço, Anderson. Até semana que vem.
E com Entre Linhas, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. O programa contou com a produção e apresentação de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.